das respectivas responsabilidades. De forma bastante objetiva, para nós esta desigualdade é inaceitável e decorre única e exclusivamente da irresponsabilidade do Governo. Esta é uma matéria da competência do Governo que tem, de uma vez por todas, clarificar qual o critério. Não pode deixar todo o setor no limbo. O Governo não pode fugir ao problema e fazer de conta que nada está a acontecer. A Lei do Orçamento de Estado para 2018, no seu artigo 18º, refere que para os trabalhadores em funções públicas o pagamento das progressões decorre de uma contagem de pontos, atribuindo um ponto por cada ano, sendo necessários 10 pontos para progredir um escalão na carreira, o que foi aplicado nas carreiras gerais. Para os professores que progridam com base em 6 excelentes sucessivos, como previsto no Estatuto da Carreira Docente Universitária, a progressão corresponde à atribuição de 18 pontos, ou seja, 3 pontos por cada excelente. Para os que não foram avaliados, são atribuídos 10 pontos e progridem um escalão, acabando por ter a mesma progressão daqueles que foram avaliados com 6 excelentes. Mas, depois ainda aparece outra desigualdade, a que se refere aos docentes que ficam no meio desta situação, ou seja, que foram avaliados, mas não obtiveram os 6 excelentes sucessivos necessários à mudança de escalão. O PSD não aceita que haja docentes do ensino superior tratados de forma diferente. Não aceita. E também não aceita que os docentes que são avaliados sejam prejudicados. Há uma total violação da equidade. O Sr. Ministro da Ciência e Ensino Superior tem de decidir e clarificar qual o critério a ser usado pelas instituições. E sejamos claros, se a tutela não é capaz de liderar, não é capaz de explicar, clarificar e remete tudo para a autonomia das instituições, principalmente aquilo que não lhe convém, então a tutela não tutela nada. É um autêntico buraco negro que só serve para gastar recursos e não produz nada. Resultado, uma autêntica bandalheira e uma afronta à dignidade das instituições do ensino superior. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passarei agora a palavra à Sra. Deputada Ana Passos, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, saúdo os senhores peticionários, senhoras e senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer aos peticionários a disponibilidade para estarem aqui hoje, assim como também agradecer todos os contributos que nos trouxeram. Tomámos boa nota das preocupações planadas. No entanto, gostaria de referir que discordamos do pressuposto que dá base à apresentação desta petição, que assume que as carreiras docentes no ensino superior se encontram congeladas. Com efeito, tal foi uma realidade até 2017. Com a entrada em vigor a 1 de janeiro de 2018 da Lei do Orçamento de Estado para 2018, a LEO 2018, foi reposta a permissão de alteração do posicionamento remuneratório designadamente em função dos resultados do desempenho. Com este Governo, Governo do Partido Socialista. As disposições legais constantes na mencionada legislação removem as limitações até então existentes e permitem a evolução salarial de todos os docentes com direito à alteração obrigatória do respectivo posicionamento remuneratório, em função dos resultados da avaliação de desempenho, de acordo com o previsto no artigo 18º da LEO de 2018. Convém salientar que, nos termos previstos nos estatutos da carreira docente universitária e da carreira docente do ensino superior politécnico, os docentes estão sujeitos a um regime específico de avaliação de desempenho, cuja disciplina, obedecendo a um conjunto rígido de princípios orientadores, devidamente adaptados ao regime específico da carreira, deverá constar de regulamento aprovado pela respectiva instituição de ensino superior, respeitando a autonomia das instituições de ensino superior. Dos normativos constantes dos mencionados estatutos de carreira, pode extrair-se que os docentes do ensino superior têm direito à alteração de posicionamento remuneratório em função do trabalho da avaliação do desempenho, sendo esta realizada em termos do previsto nos respectivos regulamentos de avaliação. A partir dos artigos 74B do Estatuto da Carreira Docente Universitária e 35B do Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico, pode inferir-se que a avaliação do desempenho dos docentes convidados, que são docentes não integrados na carreira e não detentores de categoria da carreira, contratados em regime de trabalho em funções públicas a termo certo, deverá ser tida em consideração apenas para efeitos de renovação de contrato, uma vez que, não estando os docentes convidados integrados na carreira, não beneficiam de alteração de posicionamento remuneratório. Acresce ainda que, para os docentes da carreira docente universitária e do ensino superior politécnico, a fixação da respectiva remuneração obedece a princípios e regras fixados em diploma próprio, quer quanto à contratação inicial para determinada categoria da carreira, quer para a alteração da posição remuneratória no âmbito da respectiva categoria, ao passo que a remuneração dos convidados é acordada contratualmente, quer em função da categoria de contratação, quer do nível remuneratório a oferir.
Tem que terminar, senhora.
Por parte deste Governo, como é do conhecimento geral, tem existido sempre um diálogo construtivo com os diferentes atores, no sentido de se encontrarem soluções para constrangimentos que possam surgir na aplicação da lei, na aplicação dos diferentes diplomas.
Tem que terminar, senhora deputada.
Rapidamente, senhor Presidente. Congratulamo-nos com o facto deste Orçamento de Estado para 2019 consagrar um reforço de 21,5 milhões de euros que visa dotar precisamente as instituições dos montantes necessários para o pagamento dos reposicionamentos remuneratórios. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu passaria agora a palavra ao senhor deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o seu secretário-geral da FENPROF e, a partir daí, os seus restantes colegas, agradecer a apresentação inicial, que foi muito clara em relação ao problema da questão dos reposicionamentos remuneratórios no ensino superior. E se é verdade, andando um bocadinho para trás, que o Orçamento de Estado de 2018 capacita, de ponto de vista legal, que existam a possibilidade desses reposicionamentos remuneratórios, também é verdade que o Governo ficou a meio do caminho para garantir justiça relativa e concreta em todos os processos nas universidades e nos politécnicos destes mesmos reposicionamentos remuneratórios. É conhecido, já tivemos a oportunidade até aqui em sede de Comissão de Educação e Ciência, no passado julho de 2018, salvo erro, numa audição requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda de ouvir o Sr. Ministro em relação a esta matéria, onde tivemos a oportunidade de colocar em cima da mesa um conjunto concreto de casos de docentes do ensino superior que, justamente com as mesmas avaliações, ou muitas das vezes por não terem sido avaliados, não por culpa dos próprios, mas porque, por vezes, as próprias instituições não tinham ainda os regulamentos preparados à altura para garantir que o tempo, que as avaliações contavam todas para o reposicionamento remuneratório, criaram-se realmente situações de injustiça gritantes. E, portanto, nós hoje podemos ter, no cenário do ensino superior português, dois docentes universitários ou dois docentes dos institutos politécnicos que, trabalhando um no Porto ou outro em Lisboa ou em qualquer outra instituição do país, com o mesmo tempo de serviço, com as mesmas avaliações, ou um que foi avaliado e outro que não foi avaliado, um tem direito à progressão e o outro não tem direito à progressão. E, portanto, cabe ao Governo garantir em primeira mão que a aplicação daquilo que está garantido no Orçamento do Estado para 2018 e também no Orçamento do Estado para 2019 é inteiramente praticado e com a maior das justiças. Aliás, é importante salientar que, a quando das negociações para no final de 2015, em relação à possibilidade do Partido Socialista ser governo, a garantia dos descongelamentos da função pública nunca foi colocada em cima da mesa como uma possibilidade, uma hipotética possibilidade de depois cada instituição, nomeadamente o ensino superior, poder gerir ou não isso da forma que entendesse. E, portanto, há aqui uma falta por parte do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de garantir que o que está inscrito no Orçamento de Estado para 2018 e, subsequentemente, o que está para 2019 é feito para todos os docentes do ensino superior que estejam, sim, em capacidade de progredir. Não é o que tem acontecido e o Sr. Ministro tem fugido muitas das vezes à lei da autonomia universitária para não responder àquilo que diz justamente no Orçamento do Estado e, portanto, acompanhamos as preocupações e o posicionamento que hoje a FENPROF nos traz aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Volto a cumprimentar a FENPROF agora nesta nova formação. E, de facto, este assunto já foi amplamente aqui tratado na Comissão, embora sem uma conclusão clara, de facto, em julho do ano passado, em que ouvimos, desde logo, o Sr. Ministro, a tutela e os senhores reitores e os senhores presidentes do Politécnico, e ficou muito claro que, essencialmente, que nada estava claro, nem se pretendia que fosse clarificado. O que é que nós sabemos? Sabemos que, por força da disparidade entre aquilo que diz a Lei do Orçamento de Estado na sua redação e aquilo que são os regulamentos internos das várias instituições, gerou-se uma situação muito variável no terreno, quer no tempo contemplado, quer nas soluções práticas e nos critérios aplicados. Há politécnicos, por exemplo, Porto, Guarda e Castelo Branco, que aplicaram a regra dos 10 pontos. Há universidades, embora bastante menos, mais pontualmente, que o fizeram e até algumas depois voltaram atrás. E há, estima-se, à volta de 13.000 docentes, 12.000 docentes, que ainda não sabem exatamente qual é a situação onde vão cair, qual é sequer o critério, um ou outro, sobre o qual vão ser tratados. Os senhores reitores e os senhores presidentes dos politécnicos dizem que esperam, aplicarão os seus regulamentos internos até que o senhor ministro diga que é de outra maneira. O Sr. Ministro disse que a Lei do Orçamento de Estado é para cumprir, mas que existe a autonomia universitária e que, portanto, que ele não vai intervir mais do que isto. E, portanto, neste momento estamos neste impasse. E nós aqui no Parlamento, nessa altura, até com alguma convergência, diria eu, não unanimidade, mas alguma convergência, ficámos sem saber que instrumentos teríamos nós ao nosso alcance para intervir numa situação que estava bloqueada, bem sabendo que a ausência de resposta não é aceitável, não é? Que a situação tem que encontrar aqui um desfecho. E eu neste momento confesso-vos que continuo sem saber como é que isto se desbloqueia, continuo sem perceber qual é o instrumento que nós temos ao nosso alcance aqui no Parlamento, no caso concreto, qual é o instrumento que o grupo parlamentar do CDS poderia usar para clarificar. Eu diria que a forma, mas se quiserem sugerir, depois avaliaremos, continuo a achar que a maneira correta de dirimir este diferendo era numa intervenção da tutela junto, quer das frentes sindicais representantes dos professores, dos docentes envolvidos, quer dos presidentes do grupo e dos politécnicos, para tentar encontrar uma solução, pelo menos, não digo igual para todos, mas pelo menos justa para todos, e uma solução para todos. Não podem ficar 12.000 docentes de fora da equação. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para a última intervenção, a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar a FENPROF e os seus representantes na petição que aqui trazem hoje. Efetivamente, esta matéria tem vindo a ser tratada pelo PCP já há algum tempo. Nós, em 6 de julho, enviámos ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior uma pergunta regimental sobre o desrespeito no previsto em Orçamento do Estado para 2018 sobre as progressões docentes no ensino superior. Até hoje está sem resposta. Nós, na altura, tendo em conta que era uma situação que considerávamos urgente, porque se aproximava uma das datas importantes relativamente ao cumprimento desta matéria, fizemos e apresentámos aqui em comissão um requerimento putestativo para ouvir o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em relação a esta matéria, e acabámos por também ter a oportunidade de ouvir, como já aqui foi afirmado, o CRUP e o CSISP. E na altura ficámos com a sensação muito clara que, por parte do CRUP e do CSISP, também havia aqui um problema que tinha a ver com as dotações orçamentais e com as transferências orçamentais, que tinham a ver precisamente, que estavam a condicionar, de certa forma, a resposta que estava a ser dada pelas instituições, chegando-se até a ver declarações a dizer que, bom, Houve uma fase em que nós efetivamente considerámos pagar de uma determinada maneira, mas revimos a nossa posição para que a coisa fosse mais económica. Naturalmente, isto dito de uma forma mais rigorosa, e isto aqui é um pouco mais criativo da minha parte, mas o sumo seria mais ou menos isso. Então, se há aqui uma questão de recursos financeiros, outra vez em cima da mesa, nós vamos reafirmar o que então tivemos a oportunidade de dizer, que é o seguinte: em relação a esta matéria, nós consideramos que é o Governo que tem todas as ferramentas para resolver a situação que está criada, porque aquilo que vinha do artigo 18 do Orçamento do Estado, para nós é claro e é evidente e é isso que tem que ser exigido. E tem que haver luta para que se cumpra, efetivamente, isto, esta falha do Governo em relação a esta matéria, porque nos parece que é absolutamente claro aquilo que decorre do Orçamento do Estado. Não pode haver soluções diferenciadas para situações iguais. Não pode haver docentes prejudicados em relação a outros docentes, não pode existir trabalho igual, considerado de forma diferente a pretexto de qualquer autonomia e, portanto, tem de ser aplicado aquilo que é o regime mais justo, o que considera de forma mais favorável todos os trabalhadores, evitando desigualdades. E este está, desde logo, consagrado no Orçamento do Estado. Para isto, efetivamente, a situação que está aqui criada, cabe ao Governo poder fazer esta clarificação, cabe ao Governo tranquilizar as instituições dizendo que sim senhora, os recursos financeiros têm que ser assegurados para que sejam cumpridos integralmente os direitos dos trabalhadores e, portanto, parece-nos que tem de haver aqui, efetivamente, essa vontade política para resolver a situação. De nossa parte, nós continuaremos a insistir junto do Governo em relação à resolução deste problema que consideramos que tem todas as oportunidades e condições para ser resolvido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Mesquita. Eu, chegando então ao fim das intervenções dos grupos parlamentares, eu passava desde já a palavra ao professor Pedro Oliveira, que é quem vai iniciar o período de respostas e penso que depois será continuada por alguns outros que aqui estão, da FENTROL.
Bom dia. Começava por cumprimentar os seus deputados e as suas deputadas e agradecer o cuidado que tiveram na análise da nossa petição. Relativamente às questões que foram colocadas, eu gostava de lembrar algo que já foi aqui afirmado, que é, neste momento, a forma como a lei está a ser aplicada de forma desigual para os mesmos funcionários, para os mesmos docentes, funcionários públicos das universidades portuguesas. Além do mais, para além da questão de que a exigência dos 6 anos de excelente ser aplicada de forma diversa nas diferentes instituições, nós temos instituições que tiveram 20% de excelente, outras instituições que tiveram 80% de excelente, portanto, pode-se dizer que é um problema dos regulamentos internos, mas os regulamentos internos estão a criar esta situação de discriminação. Acresce ainda que quer o Estatuto dos Docentes do Politécnico, quer dos Docentes Universitários, prevê que, para efeitos de progressão, haja um despacho conjunto que possa permitir, um despacho conjunto do Ministério das Finanças e da Ciência e Tecnologia, para a promoção por gestão, portanto, por opção gestionária das instituições. Esse despacho conjunto não existeu e, portanto, embora, como foi afirmado, estejam descongeladas as progressões a partir de 2018, na prática há docentes que nunca progrediram e nunca irão progredir, porque não se vislumbra que haja esse despacho conjunto, e a nossa intervenção é no sentido de que haja uma pressão ao Governo neste sentido, não se vislumbra esse despacho conjunto e, mantendo-se esta questão da progressão com base nos 6 anos de excelente, a grande maioria dos docentes nunca irá progredir. Portanto, isto é, além do mais, uma situação injusta que acresce o facto de que há algumas instituições que ainda não aplicaram os regulamentos, outras que só os fizeram em tempo muito diferenciado, umas em 2010, outras em 2014 e ainda há algumas que não o fizeram em 2018 e essas vão ter os docentes a regra da função pública e, portanto, foi, como foi dito, uns progredirão com 10 pontos, outros só podem progredir com 18 pontos.
A palavra ao professor João Cunha Serra.
Muito obrigado. Muito obrigado por todas as intervenções. Queríamos, obviamente, esclarecer que não temos a ideia de que as carreiras estão congeladas, não é isso. O que está aqui em causa é a desigualdade de tratamento, desde logo dentro da própria, entre os docentes, havendo quem não foi nunca avaliado e sobe de escalão, e aqueles que muitos que foram avaliados, não é? E não sobem, não é? Foram avaliados e com classificações elevadas, não é? Portanto, isto acontece dentro entre os docentes e, curiosamente, na carreira de investigação, ela toda é tratada dessa forma, isto é, não foi avaliado ninguém, nenhum investigador foi avaliado, digamos, para efeitos de progressão, de avaliação de desempenho, e subiram de escalão desde que tivessem pelo menos 10 anos de serviço. É claro que depois, com avaliações de ponderação curricular, puderam até conseguir mais do que uma subida de escalão. Portanto, esta desigualdade é que é a questão importante que aqui está em causa. Não é a questão de dizer que não, que a carreira, que as carreiras estão congeladas. O que acontece é que, de facto, para alguns, elas estão congeladas, não é? Para alguns, ainda são em número muito razoável. É só isso, não em termos gerais. Quanto à questão, só muito rapidamente em relação à questão dos convidados ou equiparados. O que acontece é que, a nossa leitura do que está estabelecido na lei, não há razão nenhuma pela qual não subam também, não possam ter progressão salarial os convidados, porque não é... Porque essa avaliação é necessária para a renovação dos seus contratos, que não serve também para a progressão salarial. No nosso entendimento, serve. Além do mais, há uma diretiva comunitária muito falada, que é 1999/70/CE, que, digamos, aponta no sentido de que devem ser tomadas as medidas ao nível dos países no sentido de eliminar a discriminação entre quem tem um contrato a termo certo e quem está na carreira. Portanto, essa discriminação julgamos não haver na lei, mas é inaceitável, e se a lei implica isso, então há que alterar a lei. Era tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. O tempo não é aquele que ali está, porque voltou a começar quando o professor João Cunha Serra começou a falar, portanto já falaram mais ou menos 5 minutos e 50, tem ainda 4 minutos e meio.
É mais rápido, e é só para dizer que da nossa parte aquilo que nós queremos, portanto, aqui da Assembleia da República, evidentemente que não é a resolução de um problema que é, cuja resolução de facto é do Governo, mas que possam contribuir também, e a Assembleia possa contribuir para que esta questão se resolva, até porque de facto, como dizia aqui o meu colega João Cunha Serra, não se trata de um problema de ainda não ter havido descongelamento, o que aliás aconteceu em alguns casos até com alguma preocupação nossa. Estou a lembrar-me, por exemplo, no caso da Universidade de Coimbra, onde o descongelamento das carreiras ficou dependente da aceitação e assinatura por parte dos docentes de uma adenda ao seu contrato, onde fica uma referência expressa à própria tabela remuneratória única, o que não faz necessariamente com que isto ponha em causa o SDU ou que transfiram para aí as pessoas, mas seja como for, é algo que incomoda e pelo menos é um corpo estranho que ali está. Evidentemente que os colegas assinaram, na medida em que entendiam, queriam poder progredir, mas pronto, o descongelamento deu-se. Agora, de facto, como aqui se disse, deu-se, muitas vezes em nome de uma autonomia que muitas vezes não funciona para o que deve e funciona para o, no pior sentido, que levou em que o tratamento fosse distinto. E, portanto, não sei se através de uma resolução ou de outro instrumento, isso aí os seus deputados saberão, mas que possa haver também aqui, digamos, uma pressão relativamente ao Governo para que esta situação se resolva. Da parte da FENPROF estaremos disponíveis para, havendo esse interesse, podermos reunir com os grupos parlamentares e, neste caso, até com mais alguns dados e com mais algum pormenor, podermos trazer aqui estas situações e até, aproveitando, se fizermos essa reunião, para podermos também falar de um outro problema que para nós está a preocupar muito, que é o problema do PREVPAP e da regularização dos vínculos. Como se sabe, tanto relativamente a docentes como aos investigadores, aquilo que está a passar é que, se numa forma geral na Assembleia, na Administração Pública, cerca de 40% dos requerimentos estão a ser considerados, e o Sr. Primeiro-Ministro até, e muito bem, manifestou preocupação por ser abaixo das suas expectativas, eventualmente sim, até fez um despacho no sentido da revisão dos processos, neste caso não passa dos 9%. E nós estamos muito preocupados, porque ainda por cima nos casos em que os investigadores foram considerados elegíveis para o ingresso dos quadros, os senhores reitores já vieram pedir que isso não acontecesse, porque temem precisamente que, do ponto de vista orçamental, não seja possível. Portanto, são dois temas muito quentes e que nós estamos disponíveis para, com mais algum pormenor, podermos reunir com os senhores deputados nos próprios grupos parlamentares. Obrigado.
Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aos professores Mário Nogueira, João Cunha Serra e Pedro Oliveira a sua presença aqui nesta na 8ª Comissão. E chegamos ao fim desta audição. Agradeço a todos.
Obrigado.
E desejo também um muito bom ano.
Obrigado.
Sim. Ao Mário. Aos outros. Muito obrigado.
Um desejo duplo vai ser um bom ano.
Acabamos a reunião da Comissão, portanto, peço aos senhores deputados que continuem para continuarmos os trabalhos.
Não sei se aqui depois, eu não sei se